Radiodifusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô! Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô! Alô!
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
Ah, é da Praça da Figueira?
E? Do Jardim Zoológico?
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
Como serão as cidades no futuro?
É cada vez mais importante dar a quem se desloca a capacidade de o fazer através da rede de transportes públicos do município, da cidade, da região onde se encontra.
Que papel terá a tecnologia e a inteligência artificial em cada uma delas?
O que é preciso é chegar perto de cada um e com criatividade implementar.
Esta segunda-feira, as cidades inteligentes estão de volta à Prova Oral, um programa de rádio super inteligente.
Temos que ser criativos e encontrar soluções no terreno.
Às 19h, na também super inteligente Antena 3.
Esqueci-me de dizer que também é um apresentador muito inteligente a apresentar este programa e convidados também eles muito inteligentes. Obrigado por terem vindo. Dizer que estamos aqui mais uma vez para falar sobre cidades inteligentes. Ouvintes da Prova Oral, temos em estúdio. Nota-se muito que eu estou constipado. Nota-se um bocado. Temos aqui em estúdio quem? Passa a apresentar o Pedro Machado, que é aqui da NOS, o Bruno Silva, que é da Medway, e o David Sardinha, que é da Equvision. Os três, de certo modo, não, de todo modo, estão muito ligados a esta temática das cidades inteligentes, a propósito daquilo que vai acontecer em breve, isto é, a partir de amanhã, não é? Na FIL, em que se vai discutir justamente a as novas cidades, as cidades do futuro. Faço uma pergunta genérica, logo no início. É assim, comigo. Como é que vocês imaginam que serão as cidades no futuro? Como é que vocês a imaginam? Quem é que quer responder logo?
Eu posso responder, Fernando. Antes de mais, muito obrigado pelo convite. É um gosto de estar aqui a discutir este tema, que acho que é um tema absolutamente apaixonante para todos nós, pelo menos para todos aqueles que vivem em cidades. Agora, eu acho que a forma como eu imagino uma cidade do futuro passa por dois pontos. Um, eu diria muito pouco interessante, que é uma cidade altamente eficiente e sustentável, portanto, gerida com inteligência em tempo real, mas, acima de tudo, é uma cidade que se adequa àquilo que são as necessidades das pessoas. E todos nós que vivemos numa cidade somos muito heterogéneos, com necessidades muito diferentes. Aquilo que é uma família de dois filhos é radicalmente aquilo que é um rapaz, por exemplo, estudante na faculdade. E uma cidade que consiga responder às expectativas de todas estas pessoas, proporcionando a melhor qualidade de vida. Eu penso que no final do dia é esse o grande objetivo quando se fala de cidades inteligentes.
Bruno, no teu caso.
Sim, eu acho que o grande desafio que vem derente ao que o Pedro estava a partilhar é como é que nós vamos conseguir acomodar todo este desenvolvimento, sobretudo continuar a melhorar a qualidade de vida da nossa sociedade e sobretudo das pessoas que vivem nas cidades. E aí vamos ter impactos significativos, como é que nos vamos movimentar dentro das cidades, como é que vamos abastecer estas cidades e como é que as próprias cidades vão interagir com outras. Também é um componente que eu acho que é relevante.
Como assim? Como assim? Como é que as cidades vão interagir umas com as outras? De que maneira?
Porque eu acho que nós muitas vezes olhamos para a cidade como um ecossistema, mas nós temos uma tendência cada vez maior de as grandes metrópoles continuarem a interagir cada vez mais entre elas e pelo menos os estudos europeus indicam isso, que vai haver uma tendência significativa de crescimento entre fluxos, entre as cidades, seja de passageiros, seja de mercadorias, seja de intercâmbios. E nós cada vez mais somos curiosos, queremos viver a nossa vida, queremos não vivemos já para trabalhar, cada vez mais procuramos trabalhar para conseguir viver, para usufruir daquilo que é a nossa qualidade de vida, e esta interação terá que ser acomodada de alguma forma.
David, só faltas tu.
Só falto eu. Eu acho que vamos ter cidades mais arrumadas. As pessoas vão ser obrigadas, entre aspas, vão andar na cidade pelo caminho correto, vão conseguir relacionar-se melhor com a cidade, porque a cidade tem mais informação para dar, tem informação que as pessoas querem recolher e será gerida de uma forma mais limpa e eficiente. Não teremos o caos do trânsito que temos hoje, por exemplo, em Lisboa, com as primeiras chuvas, que tornou-se bastante complicado chegar aqui. Acho que é um desafio interessante, acho que as cidades estão a aprender, todos nós estamos a aprender com este tema, mas vamos no futuro ter com certeza cidades melhores, mais user-friendly, que eu acho que é aquilo que procuramos.
Aliás, aquilo que nós procuramos também neste programa é que os próprios ouvintes nos digam como é que imaginam as cidades no futuro e que soluções é que apontam. Queremos saber justamente aquilo que vocês pensam sobre esta temática. Não é a primeira vez que o fazemos, falar sobre as cidades no futuro, mas agora, mais do que nunca, queremos saber a vossa opinião. O número é o de sempre, é o 960386272. E pronto, cá estamos de volta para falar sobre cidades no futuro, a propósito do Portugal Summit Cities, que vai decorrer na FIL, de amanhã até quinta-feira, portanto de 11 a 13, é isso? Bom, não me enganei. Dizer que estamos aqui perante muitos especialistas. Quando se fala de tráfico, eu acho que é o grande... Como direi? Se houvesse um questionário às pessoas que moram nas cidades, etc., quais são os grandes problemas... com a certeza que o tráfico seria um dos primeiros, não é? O trânsito preocupa muito as pessoas e afeta muito a vida das pessoas. Temos falado sobre tráfico. Eu sei, se calhar é a primeira vez que falamos de tráfico assim, desta maneira, mas como tu dizes que as cidades vão ser mais organizadas, David, e em relação ao tráfico, como é que tu achas que melhores transportes públicos é isso e depois?
Sim, ou uma melhor relação entre os transportes públicos e os transportes privados. Os transportes públicos hoje já estão muito mais organizados do que estavam no passado, e servem grande parte da população, precisam de ser melhorados, mas a gestão do tráfego dos veículos privados precisa de ser mais acomodada. Ou seja, nós hoje temos muitos dados e sabemos quantos carros entram em determinada cidade, mas precisamos de gerir esse tráfego por núcleos para conseguirmos uma relação entre os carros que entram e os carros que vão para o local A ou para o local B. Para além disso, precisamos também de classificar os veículos por tipo de veículo, que nos permite saber que a determinado horário há carros de uma determinada classe, pesados, mercadorias, tudo isso, há carros a entrarem numa zona da cidade ou mais por aquela zona, e isso, com esses dados, vai permitir no futuro conseguir gerir melhor esse tráfego, conseguir canalizar os carros mais para um lado, menos para o outro, um bocadinho fazer o Waze à escala global. Todos nós hoje usamos o Waze e dá imenso jeito o Waze.
Dá muito.
E já é uma aplicação que toda a gente está habituada a usar, mas quem gera o tráfego numa cidade grande precisa de saber em tempo real e com dados concretos quantos carros é que tem de cada tipo e que horário, e permite gerir aqui um padrão do tráfego na cidade por horários, por dias, por meses. Eu costumo dizer que nós já temos muitos dados. Há sensores, câmaras, tudo isso em todas as cidades há muito. Nós temos muitos dados. Ainda fazemos é pouco com os dados.
Não achas que no futuro, por exemplo, o Waze, já que estamos a falar sobre isso, não terá imagens em real time do teu percurso, não é? Diz assim, então daqui a 10 km vou passar pelo 25, deixa cá ver. E ele está-te a mostrar, tipo, olha que vais encontrar isto. Não, é à medida que vais, ele vai estar-te sempre a mostrar a imagem em real time daquilo que te vai acontecer. Pois sim, isso implica outros problemas, tipo proteção de dados e coisas assim.
Claro, há sempre essa fronteira, é uma fronteira difícil
de ultrapassar.
De ultrapassar. A nossa privacidade muitas vezes choca com aquilo que nós queremos. Uhum. Eu quero ir para todo lado e estar bem em todo lado, mas não quero fornecer os meus dados a ninguém. Isso...
Quer estar em segurança, mas depois não quer fornecer os teus dados. E eu percebo as duas,
sim,
não
sim,
é?
Sim, 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 sim.
Depois tem que haver aí um equilíbrio. Mas equilíbrio. Tu, Bruno, tu dizias que vocês muitas vezes fazem monitorização justamente dos comportamentos, não é? E percebem o que é que está a acontecer, sei lá, nos hábitos das pessoas quando saem de casa, para onde é que vão. Como é que isso funciona? Ou eras tu?
Acho que era mais o Pedro.
Ah, era o Pedro, desculpa. Pedro, era, tu é que dizias isso?
Falava disso. E de facto parece-me que é uma das vertentes com que podemos gerir melhor a mobilidade. A primeira é de facto é esta, conseguir planear melhor os transportes, e a segunda, tal como o David falava, que é conseguir em tempo real gerir. E nessa lógica do planeamento, eu volto um bocadinho ao início. Penso que uma sociedade inteligente é aquela que responde às necessidades das pessoas. E nesse sentido nós temos que perceber quais é que são as necessidades das pessoas. Nós fizemos um projeto, por exemplo, recentemente com uma operadora de autocarros que sabia quantas pessoas que andavam em cada um dos autocarros, em cada um dos percursos, não sabia o que é que as pessoas faziam antes, nem sabia o que é que as pessoas faziam depois. E, portanto, em boa verdade, não sabia quantas pessoas apanhavam aquele autocarro, mas não sabiam qual que era a verdadeira deslocação das pessoas. E nesse projeto, por exemplo, o que fizemos foi exatamente isso. Trabalhámos ao nível do analytics de dados para conseguir perceber de onde é que as pessoas saíam, para onde é que as pessoas iam, de forma anonimizada, como é evidente, por onde é que paravam, quais é que eram realmente as suas necessidades, para depois construir uma oferta de transporte integrada que vá de acordo com esse mesmo perfil.
Eu podia-te acrescentar que ainda há pouco tempo tivemos a olhar para os dados do que é que nós perdemos no trânsito, e há um estudo da Comissão Europeia que pediu para ver regras geral na Europa, é que nós perdíamos cerca de 15 dias do nosso tempo anual parados no trânsito a mobilizarmos de um lado para o outro. 15 dias é quase o nosso período de férias que nós temos durante o ano.
E também depende da cidade onde moras, não é?
E dependemos da cidade onde moras, exatamente. Eu acho que isto é um valor médio, se calhar algumas é muito mais complexo.
Sim, isso, sabes que eu sou ando de moto e muitas vezes faço esse cálculo. Também moro em Campo Lide, o meu local de trabalho é aqui perto da Expo, portanto faço normalmente é esta hora de ponta. Então estive a fazer as contas e por mês eu ganho um dia e meio que poupo em trânsito. O que somado. Estás a ver quantos dias é que dá? Eu basicamente já tenho mais 2 anos e tal de vida só do trânsito que poupei.
De vez em quando não bates com a moto.
Sim. Bem, mas já agora vamos falar da tecnologia. Então, e a tecnologia, não é? Tu que estás aqui de nós, como é que vai ser o 5G? Qual é a diferença entre o 5G e o 4G? Explica-me lá.
Existem um conjunto de diferenças técnicas que acho que não vale a pena detalhar, mas no final do dia eu diria
vai ser mais rápido, é isso?
Sim, eu diria que vai ser, enfim, permitir 3 grandes coisas. O primeiro é de facto ser mais rápido e, portanto, permitir a troca de muito mais informação e conjuntos de informação. A segunda é ligar muito mais coisas, portanto, ligar não só os telemóveis, mas ligar todas essas infraestruturas da cidade, a iluminação pública, a rega e os resíduos, para poder gerir todas essas infraestruturas de forma mais inteligente. E a terceira grande característica, eu diria, que é fazer tudo isto de forma muito mais resiliente do que aquilo que nós fazemos com as tecnologias atuais, o 2G, o 3G, o 4G, ou até, por exemplo, tecnologias com Wi-Fi. E quando falamos de uma cidade e ligar todo este conjunto de ativos, naturalmente temos que o fazer de forma resiliente e de forma segura também.
Há pouco estávamos a falar do problema dos semáforos, não é? Bem, agora demos um salto outra vez para trás, não é? mas sim, importa falar sobre isso, que é, não faz sentido, como no tempo atual acontece, tu às 2, 3 da manhã seres parado por um semáforo onde não há trânsito nenhum, nem de um lado nem do outro, e estás ali parado 2 ou 3 minutos sem necessidade absolutamente nenhuma. No futuro, obviamente, que todos os semáforos terão inteligência artificial e irão dar-te sinal verde, que é o que muitas pessoas já fazem hoje.
Esse é um ótimo exemplo. Estamos a falar dessa capacidade de gerir em tempo real o trânsito, não é?
Isso
vai acontecer. E já existe essa tecnologia através de câmaras. Eu consegui processar de forma automática aquele vídeo para conseguir contar quantos veículos é que estão ali, ou se estão veículos à espera e há quanto tempo é que estão à espera, por exemplo, num determinado semáforo, não é?
Sim.
Mas, por exemplo, isso é um exemplo para eu conseguir captar todo esse vídeo e processá-lo na cloud. Eu tenho que ter uma rede que permita receber todas estas imagens em tempo real. Imaginemos uma coisa, uma de câmara, outra coisa são centenas ou milhares de câmaras, e aí, por exemplo, também que o 5G vai fazer a diferença.
As cidades à partida vão ser vigiadas, como já acontece, por exemplo, em Singapura, em que todas as ruas têm câmaras em todo lado.
E já acontece também em Portugal. Sim. Não, não é. Em todo lado, mas já existem várias zonas das cidades, principalmente, principalmente daquilo que são os bairros históricos.
Isto é, a esfera pública toda ela vai ser vigiada, é isso?
Claro, mais uma vez, eu penso que a tecnologia evolui na medida em que responde aos problemas das pessoas. Se de facto há um problema de segurança, eu acho que as pessoas entendam que em determinados sítios existam esses mesmos mecanismos. Mas isso é um tema que está regulado, não é?
Exatamente. A regra tem sido essa para a instalação de câmaras no espaço público. Tem que haver um histórico de criminalidade nessa zona.
Ah, é essa? É uma das regras?
É uma das regras.
Ok.
Não basta alguém.
Um presidente dizer que quer lá.
Dizer que quer colocar umas câmaras ali, só pode colocar.
Okay,
se,
okay.
se houver essa.
Por acaso não sabia, mas faz sentido, sim claro. Sim. Já agora, uma pergunta que tem e não tem a ver. Vocês, seguramente que viram a série Black Mirror, de todos aqueles episódios, alguma coisa vos pareceu absolutamente execuível ou não? Ninguém viu o Black Mirror aqui. Ah, aliás. A sério, que engraçado. Estamos aqui a falar do futuro das cidades. Bem, o Black Mirror não falava só sobre isso, falava sobretudo do futuro em si, de tudo ele. Engraçado. Deixem-me colocar aqui duas mensagens. Nuno Melo, será Nuno Melo que eu estou a pensar? Não deve ser. Nuno Melo e os problemas atuais. É o que diz.
Boa tarde, Alvin.
Não é?
Boa tarde aos convidados. A minha questão é a seguinte: faz sentido em falar em cidades do futuro sem resolver o problema do sem-abrigo? Obrigado, bom programa.
Se calhar pode haver soluções no futuro para o sem-abrigo também. Não sei, querem responder? Não querem responder. Não têm aqui uma resposta cabal. Francisco e a visão de Da Vinci.
Olá, Prova Oral. Olá. Fernando Alvim, convidados. Um bom tema a explorar. Eu queria que deixar aqui a minha opinião. Eu vou fazer um bocado a equiparação do passado e do futuro, da visão futura, por exemplo, da ficção científica, que começar pelo passado, a visão de Leonardo da Vinci, que idealizava a cidade por setores, por pisos. Havia o piso inferior feito de canais, o segundo piso para cavalos, carroças e os trabalhadores, e a entrada para os seus serviços, e ainda um terceiro piso para a nobreza e a burguesia. No Star Wars aparecem essas cidades estratificadas, mas com dezenas e dezenas de setores. Portanto, a visão não é muito diferente. Obrigado, para o Varal.
É, Da Vinci estava muito à frente do seu tempo. Bruno Cardoso fala sobre a estética do futuro.
Boa noite, para o Varal. Boa noite aos Olá. Convidados. A minha questão seria sobre a estética da cidade. Como é que a cidade ficará no futuro? Será que nós vamos querer manter a fachada dos edifícios, a pedra calçada portuguesa, vamos querer mantê-la, ou vai ser tudo trocado por um piso diferente, superfícies brancas, vai haver robôs a passear na rua, como é que as beatas vão desaparecer, não é? À partida vocês estão a dizer que isto também vai ser mais limpo. Tenho essa dúvida, como é que será a estética dos edifícios, etc. Obrigado.
É uma boa pergunta. Já agora uma outra, já que estamos aqui a falar de segurança, há relativamente pouco tempo, penso que no decorrer do Rock in Rio estive pela primeira vez com um daqueles cães, robôs da ProSegur. Uhum. E acreditem que foi uma experiência um tanto ou quanto assustadora, confesso. Foi a primeira vez que estive perto de um robô, não é? E é uma coisa assim um bocado impactante aquilo. É. Porque tu não sabes o que é um robô, tu não sabes o que é que. Que comportamento vai ser aquilo, não é?
Sim.
Imagina que o robô se passa. Pá, ninguém vai parar aquilo, não é?
Acho que é difícil.
Sinceramente, senti até alguma tensão. Não só da minha parte, como de algumas pessoas que estavam lá. Estavam lá as pessoas da ProSegura, ok, mostraram o cãozinho e não sei o quê. Mas por outro lado, estava assim, tipo, isto dá para o torto. Não é? Não, sentes isso
não,
ou não?
Não acho calhar, fácil. Eu também já estive.
Se calhar é normal, não é? É normal este.
E há muitos robôs, ou há muitos estudos, ainda não há assim muitos equipamentos prontos, mas há muitos projetos de robôs para auxiliar na vigilância e na segurança.
Cada vez mais,
é um equipamento altamente sensoriado, não é? Mas que para nós traz sempre aquele desconforto do início, não é? É uma coisa a que estejamos habituados.
Certo.
Há um bocadinho, como o ouvinte estava a dizer, nós todos nos recordamos daqueles filmes de ficção científica que diziam que no ano 2000 e qualquer coisa os carros voavam E afinal, nós já estamos em 2022, quase 23, e nada disso aconteceu até hoje.
O futuro é mais lento
do que pensamos. É mais lento do que aquilo que pensamos, isso aí, sem dúvida.
Sim, é verdade. Já agora, em relação a esta pergunta ainda do Bruno, da estética do futuro, dos edifícios, acham que pode haver aqui algum sentido?
Eu penso que é evidente de que a estética das cidades vai mudar muitíssimo, né? Tal como tem mudado. Aqui em Lisboa, às vezes para a frente, outras vezes para trás, mais ciclovia, menos ciclovia, mas é evidente que quando pensamos nestas soluções, em todo o potencial que esta tecnologia tem para acrescentar na gestão das cidades, naturalmente que há muitas coisas que vão deixar de fazer sentido. Uhum. Né? Muitas, se calhar, tantas, não faz sentido sequer ter muitos mais espaços para as pessoas do que, por exemplo, para os veículos que é o que temos atualmente, não é? Portanto, não tenho dúvidas nenhumas que isso vai mudar. Agora, pensar concretamente como, penso que é algo que é mudanças mais graduais, pouco a pouco, do que demasiado disruptivas e difíceis de imaginar à data.
Mas aí é que está. Depois vai haver aquela questão que é: deve uma cidade manter a sua essência, não é? Os seus edifícios.
A sua traça característica, não é?
Sim,
pensando aqui.
Não é? Ou então deve modernizar-se. E até que ponto é que deve modernizar-se? Perdendo então a sua
identidade,
não é? Sim. É esse o risco da modernização. Eu sou muito a favor da modernização, mas também dentro dessa modernização há coisas que têm que ser defendidas, não é? Não vais claro agora destruir um edifício do século XVIII, não é? Porque vais modernizá-lo.
Isso depende das cidades, não é? depende das pessoas, não é?
E depende dos edifícios e também. Há alguns que realmente não podem intervir.
Sem dúvida, depende daquilo que é a identidade de cada cidade.
Claro.
Nisso as cidades são todas muito diferentes, de uma para uma, não é? E não tenho dúvidas nenhumas que as cidades vão sempre permanecer com a sua identidade própria. Sim, algumas, se calhar, mais viradas para a tecnologia, como temos nos Estados Unidos, por exemplo. Claro. Outras, no caso de Portugal, não tenho dúvidas que vão continuar sempre a manter essa vertente.
E sendo um país maioritariamente turístico, não é? Acho que temos toda a vantagem em manter essa traça e essa identidade.
Eu acho que aqui também o tema é que a decisão não é muito binária, não é ou modernizas tudo ou mantens o histórico tal como está. Eu acho é que no futuro vai haver muito mais ferramentas, muito mais soluções. A complexidade está em escolhermos o que melhor se vai adequando para cada uma das cidades que nós temos pela frente. E eu acho que o principal objetivo é sempre melhorar a qualidade de vida de quem vive nas cidades. E cada cidade tem a sua história, tem a sua forma de operar, tem a sua vida. E eu acho que o que nos traz o futuro é mais uma panóplia maior de ferramentas do que propriamente uma receita concreta, que é aquilo que vai ser aplicado em cada uma das cidades.
Já agora, se dúvidas houvesse que este programa está basicamente sedimentado no futuro, pois bem, amanhã inauguramos uma nova figura, a figura do provedor da Provaral.
Nos 20 anos da Provaral decidimos ter um provedor.
As coisas em que eu acredito, eu estou sempre disposto a pô-las em questão.
Mas não é um provedor qualquer, é um provedor que fala sobre a vida.
E ensinou-me tudo o que eu sei, que é uma resposta para fugir com o rabo à sarinha.
José Couto Nogueira é o provedor da prova oral.
Eu acho que o que é essencial é ouvir os outros.
Esta terça-feira, a vida tal qual ela é, com o provedor, às 19h, na Antena 3.
Deixa-me só dizer que este programa basicamente está a ser feito porque a partir de amanhã. Então, o que é isto? A partir de amanhã vem aí o Portugal Smart City Summit. Será de amanhã até quinta-feira, onde se vão discutir, obviamente, as cidades no futuro. Por isso, não percam essa possibilidade. De resto, a melhor mensagem que nós hoje recebemos vai ganhar uma entrada dupla para ir ver. Será que o público pode ir ver? Não? Se não, retiramos este passatempo. Hã? Recebemos, nós arranjamos dois convites para o vencedor. Enfim, temos aqui duas mensagens, uma delas do André Santos, que já sabe como é que vai ser Lisboa no futuro. Vocês sabem? Não, não sabem. Mas o nosso ouvinte André Santos já sabe como é que vai ser Lisboa no futuro. Vamos ouvir o nosso ouvinte visionário André Santos. Ah, não deu? Mas como assim? Espera aí, agora é para dar.
Boa tarde, Prova Oral. Bom tema muito interessante. Porém, eu acho que a resposta é bastante simples. A cidade do futuro, e vamos idealizar, por exemplo, vamos ter como base Lisboa, vão ser três pessoas a viver lá, das quais duas andam de trotinetas, é o Pedro, é o Rui e é a Matilde. E vão ser apenas essas três pessoas. Eu não sei se vai valer a pena desenhar muita tecnologia e muitas ideias para uma Lisboa do futuro, porque basta ver o que é que tem acontecido no passado. Se voltarmos à época em que não havia sequer o interface do metropolitano, não havia o metropolitano como existe hoje em dia, não havia as interfaces da Gare do Oriente, não havia o Cais de Sodré, não havia Alvalade, Campo Grande, a massa de pessoas que se movia em Lisboa era muito maior do que a que existe hoje em dia. Hoje em dia, epá, certo, são muitas pessoas, mas são uma fração, se calhar, epá, medível, se calhar por o número de habitantes de uma ou duas cidades de Coimbra. Eu gostava de saber a opinião dos convidados, se vale realmente a pena. Pá, tudo bem, olha, ponham os semáforos que sabem gerir melhor conforme a hora a que se encontra a cidade, trotinetes que saibam pôr a pé quando são derrubadas por bêbados às 2, 3 da manhã. Pá, mas será que vale mesmo a pena todo esse trabalho? Vão ser só 3. Obrigado e boa tarde.
Adoro a ideia das trotinetes que se põem a pé quando são derrubadas por bêbados às 2 da manhã. Adoro. Acho que o futuro pode nos trazer isso. Eu espero que traga. Querem comentar aqui, André?
Eu acho que o único comentário que posso fazer é que, de facto, tem parte de razão, no sentido em que a urbanização traz coisas boas, mas também, em muitos casos, traz coisas más. Né? E há muitas coisas nas cidades que podiam correr muito melhor do que aquilo que corre. Né? Agora, eu penso que a tecnologia aqui só tem a ajudar. Né? E acho que já existe muita tecnologia disponível. Já podíamos estar a viver muito melhor nas cidades do que aquilo que vivemos. E acho que é, de facto, urgente melhorar isso, o que podemos melhorar.
Vocês querem dizer alguma coisa?
Acho que tem alguma razão, e a pressão nas cidades, e em Lisboa sente-se muito isso. Tem havido muita pressão para as pessoas não saírem, mas procurarem viver mais fora do núcleo da cidade. E hoje só vem para Lisboa quem precisa, efetivamente. Porque é difícil chegar ao centro da cidade. Mas com tudo isto que estamos aqui a falar, vamos dar ferramentas às pessoas para que seja mais fácil e que as pessoas percam menos tempo, porque ao fim e ao cabo nós queremos ir do ponto A ao ponto B o mais depressa possível. Se fosse possível falar aqui de teletransporte, estávamos todos satisfeitos, porque era só estalar os dedos e já nos movíamos à velocidade da luz. Não sendo possível, temos que tornar as viagens mais cómodas, sejam elas em transporte particular ou em transporte público, e isso fará com que as pessoas venham mais para a cidade, e com certeza que não serão só 3, serão muito mais do que 3.
Bruno.
Sim. Eu estava a ouvir e estava-me a lembrar do período da pandemia em que fomos todos para teletrabalho, tudo para casa. E na altura nós fizemos um inquérito para perguntar quem é que queria ficar em teletrabalho, e toda a gente queria. E ao fim de alguns meses fizemos outra vez. E a maioria das pessoas já estava farta de estar em teletrabalho, queria ir para o escritório. E o que é que concluímos disto? Foi que acabámos por chegar a um ponto em que eu acho que hoje em dia nós, de forma geral, já não queremos ou uma coisa ou outra. O que queremos é a flexibilidade de hoje poder optar. Se calhar hoje apetece-me estar numa envolvência mais citadina, amanhã apetece-me estar numa envolvência menos citadina. E eu acho que o grande desafio que nós temos para o futuro é criar precisamente esta flexibilidade para as pessoas poderem escolher a sua mobilidade. Não ter que ser já aquele princípio de eu vou ter uma casa, vou viver na cidade e aqui vou fazer a minha vida toda. Não, amanhã prefiro estar numa zona fora e poder optar por isso, mas ter essa flexibilidade de escolha.
Ana Viegas, fala aqui sobre pais e filhos.
Olá para o Oral, boa tarde. Eu gostava de saber o que é que as cidades do futuro têm previsto do ponto de vista comunitário. Uma das coisas que esbarra muito com o conforto das cidades é o zig-zag e o vai-vem dos pais a entregar, a distribuir e a ir buscar os filhos. Isto causa algum ruído, não é? O que é que as cidades do futuro têm para solucionar em relação a isto? Algum projeto? Obrigada.
Enquanto vocês pensam nesta questão da Ana Viegas, Silva fala do futuro das relações. Das relações pessoais, será?
Boa noite, Provaró. Aqui é o Silva.
Olá, Silva.
Dos Países Baixos. E queria dizer que uma das coisas importantes é apaixonar-se por alguém perto. Que é para não andarem do Algarve atrás dos montes e do Minho para o Alentejo, ou para ir encontrar o amor. Tentem apaixonar-se por alguma coisa por perto, pegar na bicicleta e ir namorar. Um abraço.
Adoro esta mensagem do Silva. Para mim, ganha dois bilhetes para as cidades, Silva. Ah, mas tu estás nos Países Baixos, portanto, temos de dar outro.
Por isso é que ele falou em bicicletas.
Pois, sim, claro, obviamente, anda toda a gente de bicicleta nos Países Baixos. Já agora, o Paulo Ribeiro tem aqui uma visão também que me parece futurista.
Boa noite, meu nome é Paulo Ribeiro. Só trocar aqui umas ideias, que é... Eu sempre que falam de modernidade em extremo, dá sempre um ar de que estamos a navegar na maionese. E imaginamos coisas que há sempre vários lados. Por exemplo, estamos a falar do trânsito. Se não houvesse trânsito, eu hoje não estava a ouvir a prova oral, porque eu só ouço a prova oral porque está a trânsito. Se eu já estivesse em casa, não estava a ouvir de certeza a prova oral. Isto é um exemplo, e nós não podemos querer modernizar. Eu acho que passa muito mais por simplificarmos a nossa vida e querer coisas cada vez menos arrojadas que nos façam ter que ir menos aos centros das cidades, não é? Do que propriamente nós queremos tudo moderno e ao mesmo tempo queremos tudo artesanal. Por isso é sempre um navegar na maionese quase que a 100%.
Calma, que isto não acabou. Sérgio fala dos empregos no futuro.
Olá, boa tarde. Boa tarde, convidados. Boa tarde, Alvin.
Olá.
Eu gostava de saber qual é que era a opinião dos convidados em relação à modernização do trabalho. Ou seja, o que é que eles acham que as pessoas vão fazer quando os robôs fizerem tudo? Obrigado, boa tarde.
Pronto, vamos parar aqui. Ainda tinha aqui mais. O que é que querem responder? Podem escolher as que querem responder. Queres responder aqui a alguém?
Eu posso começar pela primeira, de intervenção, que eu acho que é regular, que tem a ver com a questão do tráfego.
A primeira foi sobre os pais e os filhos? Não, era outra.
Foi, era sobre os pais e os filhos.
Sim, era da Ana Viegas.
E as confusões de manhã de ir deixar os miúdos na escola.
Sim.
Uma das coisas que eu acho que nós temos que tentar gerir de forma mais eficiente é libertar as redes viárias para aquilo que seja mais crítico para os cidadãos. Isso significa que, por exemplo, tudo o que é fluxo de mercadorias, nós usarmos outros tipos de transporte ou usarmos outros horários para podermos alimentar as cidades. E criar este tipo de medidas pode ajudar, acho eu, a libertar mais capacidade nas cidades. Eventualmente, do ponto de vista tecnológico, haja outras medidas que também possam ajudar.
Uhum. Mais?
Eu posso falar um bocadinho dos robôs, só para dizer esta minha visão, de que de facto acredito que os robôs, ou tudo o que é aquilo que é automatização, não vão substituir as pessoas, vão colocar as pessoas a fazer coisas mais interessantes, não é? Dou sempre este exemplo que temos vindo a implementar no país em vários sítios, que é da rega inteligente, não é? Que temos vindo a substituir que são os controladores de rega por sistemas mais inteligentes que podem ser geridos de forma totalmente remota. Bom, antes destes sistemas, o que acontecia era que o jardineiro tinha que ir jardim a jardim com o seu carro, não é? Para controlar, ligar e desligar cada um dos controladores, consoante fosse chover, não fosse chover, o estado das plantas e por aí. À data de hoje, todos estes jardineiros, naturalmente com outras coisas que têm que fazer no jardim, mas todo este trabalho mais operacional de ligar e desligar botões, fazem de forma totalmente remota, de forma muito mais produtiva, dando-lhes tempo a fazer outras coisas que são muito mais interessantes para eles, como é evidente.
Então, mas espera aí, será que não houve uma redução do número de jardineiros?
Todos os casos que eu conheço, não, e não vejo razões para isso, porque de facto há muito para fazer nos jardins. A questão é que a maior parte das vezes não se faz porque não se tem tempo para isso, e portanto dedica-se a coisas mais básicas, quando há coisas muito mais interessantes, de planeamento, de repensar os jardins, de transformá-los mais úteis, que respondam melhor, mais uma vez, àquilo que são as necessidades das pessoas.
É uma ideia romântica a tua, confesso.
Eu penso que não, eu penso mesmo que não, porque penso que no final do dia é isto a exigência dos clientes de uma cidade, e os clientes da cidade somos todos nós enquanto cidadãos, não é? E portanto, oportunidades de melhoria, como se falava há um bocado noutro comentário, não faltam. Agora é preciso libertar as pessoas das câmaras para, de facto, pensar nessas soluções.
David?
Sim, eu acho que vai haver... Muitos dos empregos do futuro ainda não estão sequer inventados. As pessoas vão ter que fazer coisas novas e vão ter que pensar mais e deixar as tarefas rotineiras para um sistema que faz essas rotinas por ela. Agora acho que as pessoas vão fazer coisas mais interessantes e por aí acho que, como sociedade, também temos a aprender e temos a crescer dessa forma. Nós, a nossa população, apesar de envelhecida, quem entra agora no mercado de trabalho entra com ideias novas e vem de uma geração completamente diferente e pensa mais em si. É aquilo que eu acho, fala-se muito na geração do ter e da geração do ser. Eu acho que os miúdos hoje em dia são mais do ser, estão mais preocupados em viver do que propriamente em...
Isso é verdade.
Não se preocupam muito com com aquilo que tem, se tem um carro assim ou assado, preocupa-se mais em viver. E acho que as nossas cidades vão ter que acompanhar essa geração. E vão nascer muitos trabalhos novos, e as rotinas são para as máquinas, que são rotineiras e que fazem sempre a mesma coisa, à mesma hora, ou em horas definidas, com parâmetros que vêm de outros sistemas. E essa relação entre os diversos temas acho que é o futuro.
Já agora deixem-me só dizer que estamos a fazer este programa também para promover o Portugal Smart City Summit, que vai decorrer a partir de amanhã e até quinta-feira. Estamos à espera, obviamente, das vossas opiniões através da linha do WhatsApp, que é de sempre, é o 960386272. A prova oral é muita ficha. A prova oral é muita fixe. A prova oral é bué da fixe.
Prova oral é muita fixe. Muita fixe.
A prova oral é muita fixe.
É muita fixe. É muita fixe. É muita fixe, é muita fixe. A prova oral é muita fixe. É muita fixe, é muita fixe. A prova oral é muita fixe.
É muito fixe este programa, sim. Os nossos convidados, já agora recordo, é o Pedro Machado, Bruno Silva e também o David Sardinha. Os três estão a falar sobre aquilo que vai acontecer a partir de amanhã. Já agora, uma pergunta que me parece obrigatória é: vocês vão falar amanhã, certo? Vão falar sobre
amanhã
o quê?
Amanhã não, na quarta-feira.
Na quarta-feira, sim. Vão falar sobre o quê?
Eu vou falar sobre a modernização das cidades.
Uhum. Sim. E eu sobre a parte de mobilidade e dos fluxos logísticos.
Tu dizes que os fluxos vão mudar totalmente, não é?
Sim, eu acho que com o crescimento das cidades, nós tivemos já ouvintes hoje a falar sobre se a própria configuração das cidades não se vai alterar. Eu acho que vai ser inevitável ter que se alterar. E inclusivamente, mesmo no modelo atual, já começamos a sentir que isto começa a ser incorporável. Portanto, nós vamos ter que encontrar outras soluções de manter o abastecimento das grandes cidades e o fluxo também de passageiros dentro das grandes cidades.
Mas dá-me assim duas ou três ideias que no futuro podem ser eventualmente possíveis nessa nova configuração das cidades.
Olha, por exemplo, abastecimento da parte de produtos, mercadorias que nós decidamos para as grandes cidades. Hoje, tradicionalmente, nós temos tudo a entrar muito por camião e muitas vezes congestionam-nos, por exemplo, a Ponto 25 de Abril ou às vezes ali a A1. Nós podemos ter essa alimentação perfeitamente por via ferroviária, tendo um ponto terminal onde possa receber em grandes quantidades.
Fora da grande cidade?
Sim, na periferia. E depois, durante a noite, com carrinhas de distribuição, fazer a distribuição pelas cidades ou ter outra logística de fluxo.
Ok. Ok, ok. E tu vais falar sobre o quê? Ah, sobre 5G, aposto.
Por acaso não, e desta vez não vou falar, mas vou ter o privilégio de moderar um painel com pessoas muito interessantes e focar naquilo que é o impacto que esta tecnologia pode ter, né? Porque de facto é muito importante, quando temos um mundo de oportunidades, nós sermos capazes não só de desenhar estes planos naquilo que deve ser prioritário, portanto, ter uma estratégia clara do que é que devemos fazer primeiro e o que é que devemos deixar, se calhar, mais para a frente, mas depois também conseguir perceber qual é o impacto que estamos a ter, né? Instalamos uma solução deste tipo, quanto é que estamos a reduzir de mobilidade, quanto é que estamos a poupar em água, quanto é que estamos a poupar, por exemplo, em energia, porque só assim também conseguimos perceber se estamos a ter os resultados ou não que são esperados.
A água vai ser o ouro do futuro. Está toda a gente a dizer isso.
Não sei se é a água, se são os dados, se é o gás. Portanto, neste momento parece armar o gás. Mas, de facto, há tudo o que é esses bens que tendem a ser cada vez mais casos. É fundamental geri-los de forma mais eficiente.
Então, mas quem é que são essas pessoas muito interessantes que vais moderar?
Neste caso, vou ter a sorte de ter o João Maia, que é o CEO de uma empresa que se chama Bright. E muito focada no tema da iluminação pública e em conseguir eficiências na iluminação pública.
Olha.
É verdade. O Francisco Manso, que por acaso é o CEO de uma startup que se chama Trigger Systems, que tem trabalhado muito no tema da rega e é com quem nós também temos feito muito destes projetos. E depois vou ter um vereador da Câmara Municipal de Barreiro, que tem feito muitas coisas fantásticas já a acontecer no terreno e que vai partilhar também um bocadinho os impactos que tem obtido.
Olha. Mas, por exemplo, a história da iluminação pública é algo que rapidamente as pessoas percebem, não é? Agora que se fala tanto em poupança de energia, sensores, a iluminação pública pode também desempenhar aí um papel fundamental na poupança energética e na sua eficiência.
Sem dúvida, sem dúvida.
É o exemplo dos semáforos também, não é? Se puderes ser mais eficiente, para que uma estrada tem que estar completamente iluminada se não passa lá um carro há duas horas, não é?
Correto.
Será que não era melhor haver um sensor que quando viesse um carro a, sei lá, 500 metros, acendesse logo?
Sem dúvida.
Pode acontecer isso no futuro, não é?
E há um exemplo muito claro que é a quantidade, por exemplo, de lâmpadas de sódio. Há coisas que são menos inteligentes, mas que ainda assim são muitas oportunidades. Em Portugal ainda temos muitas lâmpadas de sódio. Nós conseguimos reduzir em 70% o consumo só trocando por LED, não é? E depois permite-nos fazer esses ajustes. Eu não preciso daquilo estar ou a zero ou a 100%. Aquilo pode ir ligando e pode ir desligando consoante o sol vai nascendo ou o sol vai se pondo. Então, como disseste, colocar sensores que permitam perceber se as pessoas estão lá e se de facto é preciso ter as lâmpadas a 20%, a 30% ou a 100%.
Há uma coisa que acontece muito em Portugal, eu diria quase em todos os prédios, não é? Quando tu entras para um prédio e vais para determinado andar e acendes a luz, acende a luz em todo o prédio, até ao oitavo andar. Isso não faz sentido nenhum, não é?
Sim, nenhum.
Não faz sentido nenhum.
É um consumo que não,
Olha, no meu prédio é assim. Eu acendo a luz cá em baixo e acendem os andares todos. Mas para quê? Imagina, a pessoa vai ser para o problema. Para que é que está aceso o segundo e o terceiro? Não é? Desperdício de energia. Enfim, Pedro Ferreira, ainda a falar sobre os semáforos. Esperem lá. Olá.
Olá para o Voral. Olá Alvin, olá convidados. Fala Pedro Ferreira. Mais uma vez estou parado entre Setúbal e a minha casa. Mais concretamente em Canha. Desafio a descobrirem. Duas questões. Primeiro, semáforos de velocidade. O que é que os convidados pensam que será melhor? O semáforo que quando ultrapassamos a velocidade cai para vermelho ou o semáforo que está sempre vermelho e quando nós vamos a cumprir abre para verde? Pergunto isto porque, segundo consta, esse sistema já funciona em algumas partes de Portugal por iniciativa das entidades contratantes. Segundo, trotinetes elétricas ou scooters de mobilidade, ajuda ou praga? Era só mesmo isto que eu queria perguntar. Um abraço e obrigado pelo programa.
Estas perguntas são boas. Querem responder? Quem é que quer responder aqui? Ninguém. Tens visto ninguém.
Eu acho que em relação aos semáforos, eu por acaso desconheço essa situação do semáforo sempre vermelho, depois passa a verde, mas acho que aquilo que nós portugueses, e falando mais das cidades portuguesas, vamos ter que nos habituar, e toda a gente que vem à cidade ou que entra na cidade ou que circula na cidade já percebeu, é que se nós não cumprirmos os limites de velocidade, estamos feitos e rapidamente ficamos sem carta de condução. Isso, acho que já toda a gente nos últimos meses percebeu. Estamos sempre o Waze ligado e andamos sempre a ver onde é que há radares, porque são tantos, já não dá para decorar o sítio onde estão todos. E se cumprirmos com os limites de velocidade, não vamos ter problemas. Quer o semáforo seja de verde para encarnado ou de encarnado para verde, vai ser a mesma coisa. Em relação às trotinetes ou aos veículos de mobilidade, eu acho que vamos ter que criar regras, porque eu já usei e acredito que já toda a gente tenha usado, nem que seja pela curiosidade, mas tem que haver regras. Aquilo tem que ter um sítio certo para parar, não pode parar no meio do passeio, e as empresas que gerem esse tipo de sistema vão ter que se adaptar, porque tem que coabitar com os carros e com as pessoas no passeio. Não pode substituir nem as pessoas no passeio nem os carros na estrada. Acho que estamos numa aprendizagem. Podemos ir beber alguma da informação que já existe noutros países onde já há mais tempo estes veículos de mobilidade, mas vai ter que ser regulamentado. Eu acho que passa sempre por regulamentar alguma dessas coisas. Nós hoje vemos pessoas que andam numa coisa que parece uma moto, mas como não é uma moto, não é preciso usar capacete, não é preciso ter seguro, não é preciso ter carta, não é preciso ter nada, e conseguem andar naquilo.
Mas há cada vez mais regras apertadas para quem anda nessas trotinetes. Já agora, o Miguel Fernandes tem aqui várias questões.
Boa tarde para o Voral. Mais uma vez um excelente programa, com um excelente tema.
É sempre excelente.
Eu queria fazer algumas questões, neste caso aos convidados. Smart Cities, espetacular, muito bom. O que é que se pode adiantar em termos daquilo que já é feito ou daquilo que se irá fazer e que se tenta fazer relativamente às smart cities, nomeadamente no que diz respeito à parte elétrica? Ou seja, redes inteligentes de eletricidade com bidirecionais que permitem a introdução de microgeração. Depois, outra coisa que eu apanhei agora ao programa só, que os convidados estavam a falar, que eu não sei se foi falado, IoT, ou seja, Internet of Things, todos os componentes estarem interrelacionados e permitir automatização remota e até automatização entre vários componentes diferentes. Muito obrigado e contenção do bom programa.
Boas questões, é? E agora? Quem é que responde?
Sim. Eu posso responder à última do Leite. Há de facto muitos exemplos de como é que os sensores podem ajudar nas cidades. Eu dava se calhar só um diferente, por exemplo, ao nível daquilo que é a gestão dos resíduos, não é? Já na data de hoje estamos a instalar muitos sensores, nós somos volumétricos, no final do dia percebem se os caixotes estão cheios ou não estão cheios para otimizar as rotas, não é? Isto permite duas coisas. Permite, um, eu otimizar as rotas, mas também permite melhorar o serviço, porque garante que nenhum destes caixotes fica sobrelotado e, portanto, ninguém fica com o lixo à porta de casa no chão. É apenas um dos exemplos de como é que o IoT e os sensores podem acrescentar valor.
Eu posso tocar um bocadinho na parte da energia, porque eu acho que é uma excelente questão. O facto de nós conseguirmos aproveitar aquilo que seja, sobretudo, microgeração e aquilo que seja a produção em determinado ponto para ser consumido de um lado e vice-versa, eu acho que pode ter ganhos significativos, porque estamos a trabalhar a componente de eficiência e, por vezes, trabalhamos muito pouco a parte de eficiência, tentamos mudar as fontes de energia e depois tentamos armazená-la porque não usamos. Mas a forma mais eficiente de eu consumir aquela energia é conseguir direcioná-la e consumir quando, efetivamente, eu também estou a produzir. E eu acho que pode ser um tema muito significativo do ponto de vista de poupança energética pela via de eficiência nas grandes cidades.
E como é que vai ser a cyber security, a segurança no futuro?
É um desafio muito grande. Isto porque estamos aqui a falar de redes e de redes...
Proteção de dados, outra vez.
Sim, mas
não é?
Antes da proteção de dados, nós hoje falamos muito de ciberataques e tem havido bastantes em Portugal e no resto do mundo, nós cá sabemos
em todo lado,
porque tem sido notícia, mas, e esse é um tema muito importante, porque todos os sensores, todos os equipamentos que estamos aqui a falar vão ter um ponto de acesso à rede e qualquer pessoa conseguirá, na rua onde está esse equipamento, ligar-se a essa rede, e a rede tem que estar protegida de forma a não permitir esse acesso físico. É porque nós estamos a falar de alguém que num computador vai tentar aceder à rede no sítio A. Estamos a falar de alguém que se liga fisicamente a essa rede. E esse acho que é o maior desafio da cibersegurança para estes sistemas. Em relação à proteção de dados, é um tema controverso. Nós todos queremos ter informação e queremos ser servidos de uma série de coisas, mas depois queremos proteger os nossos dados. E isso leva aqui a muita anonimização, leva a muitas barreiras e que estão bem definidas. Acho que o Regulamento Geral de Proteção de Dados vai trazer aqui muitos desses temas à luz, mas as fronteiras estão bem definidas, acho que temos que amadurecer isto, e Portugal é um país que, quando saiu a legislação, houve alguém que falou que havia multas astronómicas e toda a gente ficou com muito medo. Eu tenho conhecimento noutros países da Europa em que a coisa já flui de uma maneira diferente, e no meu caso, no caso dos sistemas de segurança, é um tema bastante, bastante falado, e há uma coisa que se fala muito, que é a privacidade versus a segurança, que está sempre aqui em uma coisa ao lado da outra, e nós queremos ter segurança e queremos ter privacidade, e vamos ter que abdicar um bocadinho da nossa privacidade para termos segurança, ou da segurança para ter privacidade. É aqui uma balança que tem que ser equilibrada.
Deixa-me só dizer, já agora, para aqueles que estão a ouvir este programa, que o Portugal Smart Cities Summit vai começar então amanhã, logo a partir das 10, vai-se falar sobre autarquias, empresas e cidadãos. Depois, às 3 da tarde, financiar a transformação verde e digital das cidades para um Portugal mais sustentável. E finalmente, o último item de conversa será a partir das 5 da tarde, Aqualive, modernização e sustentabilidade dos serviços urbanos de águas. No dia 12, quarta-feira, fala-se sobre transição energética, saúde e bem-estar, a longevidade nas cidades do futuro, smart mobility, não temos falado de outra coisa neste programa, e ainda sobre a transformação digital e segurança cibernética nas smart cities, pois claro, acabamos de falar. E finalmente, no último dia, inovação tecnológica e social na gestão de recursos e resíduos. Quem é que estava a falar de resíduos há pouco? Eram de vocês? Quem era? Eras tu, já lá vamos. A ciência e as novas cidades e, finalmente, a transformação inteligente nas smart cities. O que é que tu falavas sobre os resíduos? Era o quê?
Há bocado dava o exemplo dos sensores. portanto, para medir a volumetria dos caixotes, saber se estão cheios ou não.
E bem, é necessário, nunca como agora, eu não sei como é que é o cenário nas outras cidades, mas Lisboa passa por um período, eu diria, tenso, a esse nível. Há mais lixo nas ruas, as ruas estão mais poluídas, tudo indica que há menos pessoas, tem a ver com isso, não é? Há menos mão de obra. E a verdade é que, inclusivamente, dizem que uma das consequências é, se repararem bem, há mais moscas. E acho que tem a ver com isso. Ontem estava a ler um artigo no Público que dizia que essa pode ser uma das razões. Tem sentido, não é? É verdade.
Sim, tem de facto algum. Não conhecendo o caso específico de Lisboa em pormenor, de facto, não tenho dúvidas que a tecnologia pode ajudar. Agora, a tecnologia por si só não faz milagres, não é? Não conhecendo o caso. Há, sem dúvida nenhuma, também outras características, algumas estruturais da cidade, outras, se calhar, relacionadas com outro tipo de temas, que podem não ajudar, mas não tenho dúvidas que a tecnologia aí, como noutros exemplos, pode ajudar muito.
Já agora, a Sílvia fala sobre o futuro... A Ana Lúcia, não é nada a Sílvia. É a Ana Lúcia fala sobre usufruir das partes. Mas quais partes?
Olá, Provaral, Alvim, convidados.
Olá.
A minha pergunta vai no seguinte sentido... Sendo uma Smart City um conjunto de domínios que, no fundo, são independentes entre eles, quer seja energia, transportes, gestão da água, gestão de resíduos, saúde e por aí adiante, quando é que nós, como cidadãos e utilizadores da cidade, vamos poder usufruir destas partes num todo? Ou seja... Se eu quiser marcar uma consulta, posso aceder à mesma plataforma que se quiser consultar a minha conta de resíduos. Obrigada a todos. Boa noite.
Pedro, queres responder?
Quero. E agora quase que parecia uma pergunta feita, mas tenho certeza que não é. De facto, esta é uma visão claríssima de nós. Aquilo que nós temos feito em todas as cidades com quem temos trabalhado nesta área é, de facto, implementar plataformas que depois integram todos estes silos que se falava, de energia, do turismo, para dar uma visão única daquilo que está a acontecer na cidade, não só para quem gera a cidade, mas também para fora, porque depois parte destes dados podem ser disponibilizados aos cidadãos, a startups e empresas, para desenvolverem novos serviços em cima disso. Isso, de facto, é algo que está muito claro na nossa visão e partilho muito da importância que isso deve ter numa estratégia de Smart Cities.
Deixem-me só dizer que o Pedro Rodrigues não quer dinamizar as cidades inteligentes, mas quer justamente dinamizar as cidades burras. É o que ele diz enviando esta mensagem.
Olá, boa tarde a todos. Em vez de se falar e dinamizar as cidades inteligentes, não era preferível dinamizar as cidades burras e espalhar mais a população pelo Portugal, em vez de estar concentrado nas grandes cidades e toda a gente ter uma melhor qualidade de vida? Cumprimentos a todos.
Ora está, é aqui uma opinião que fica. O que é que acham disto? Embora não sei o que é que aconteceu aqui, mas na verdade fiquei assim, sem. Deixa cá ver. Mas digam.
Acho que é um ponto que nós caímos muito nesta tentação de, quando falamos de Smart Cities, parece que estamos só a falar de Lisboa ou do Porto, não é? Quando, em boa verdade, o país não é só Lisboa e do Porto, e Beja, Évora, N cidades, diferentes dimensões, né? Podem também ter muito a ganhar com este tipo de tecnologia, né? Portanto, no final do dia, não é privilegiar as grandes cidades por favor das pequenas, mas é de facto usar a tecnologia para criar, seja qual for a dimensão da cidade, uma cidade onde se viva com melhor qualidade de vida.
Sim, até porque em Portugal, eu diria que a maioria das cidades que já investiu mais neste tipo de sistemas são cidades mais pequenas, onde se calhar foi mais fácil fazer projetos deste tipo do que efetivamente as grandes cidades, que já têm alguma coisa, mas não têm uma rede tão completa como cidades mais pequenas. Por isso eu acho que esta história das cidades burras, não há cidades burras. Acho que devemos sim tentar procurar ir para sítios fora das grandes metrópoles. É algo que se discute, mas depois os centros de decisão estão sempre nas grandes metrópoles e esse equilíbrio é difícil de conseguir.
Muito bem, estamos a acabar este programa. Mais uma vez recordo que a partir de amanhã, na FIL, vem aí o Portugal Smart City Summit, que vai abordar vários assuntos. No fundo, somos todos interessados, porque todos vivemos, vivemos em cidades. Nem todas as pessoas vivem em cidades, mas vivem em locais, e todos esses locais onde vivem, seja uma vila, aldeia, todos eles vão sofrer modificações com o futuro, não é? E alguns desses locais, e agora falo para ti, Pedro, queixam-se de não terem acesso a uma tecnologia com o mesmo ritmo das grandes cidades, por exemplo, não é?
Sim.
É a lei da economia, não é? Poucos não, habitantes.
É, lei, é de facto a lei da economia, mas é verdade também que temos que olhar sempre isto em perspectiva, não é? E no caso de Portugal, eu diria que nós não nos podemos queixar, somos dos países da Europa, até mesmo do mundo, com mais penetração de fibra, somos dos países da Europa com mais cobertura 5G, fomos dos últimos, infelizmente, a lançar o 5G, mas em poucos meses já temos 75% da população coberta. E, portanto, eu diria que a oportunidade que temos neste momento, ao nível de infraestruturas, é grandíssima, temos é que ser capazes de as aproveitar.
E pronto, e mais não dizemos hoje. Amanhã, não percam, vamos ter aqui o provedor da Prova Oral, José Couto Nogueira, vem cá falar connosco, e vamos falar sobre a vida. Vocês têm alguma pergunta sobre a vida, que têm sentido da vida, coisas assim? Amanhã o programa serve para isso. Vamos falar também sobre o futuro. Olhem, obrigado aos três por terem vindo.
Obrigado.
Aqui ao Pedro Machado, ao Bruno Silva e também ao David Sardinha. E amanhã encontramos-nos aqui no Provedor. Não percam. Até amanhã.
Nos 20 anos da Prova Oral decidimos ter um provedor.
As coisas em que eu acredito, eu estou sempre disposto a pô-las em questão.
Mas não é um provedor qualquer. É um provedor que fala sobre a vida.
Pedirem-se nome tudo o que eu sei, que é uma resposta para fugir com o rabo à sarinha.
José Couto Nogueira é o provedor da Prova Oral.
Eu acho que o que é essencial é ouvir os outros.
Esta terça-feira, a vida tal qual ela é, com o provedor, às 19h, na Antena 3. Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play, o podcast da Prova Oral.